Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de março de 2020 e eu acabo de ver o conteúdo mais uau, impactante, emocionante e espero, sei lá, transformador dos últimos dias. Né? Eu venho até produzindo, para quem não viu, ao longo dos últimos dias, aproveitando essa reclusão forçada em que todos nós estamos, eu produzi 4 videozinhos, inclusive com versões para o WhatsApp, para tentar mostrar como que o coronavírus se expande, a matemática por trás dessa história, a matemática, são visualizações. Por que eu fiz vídeo? Por isso, porque aqui no Radinho isso é um podcast, isso é áudio, eu não consigo mostrar imagens. Então eu fiz uns videozinhos, eu fiz uma playlist, ontem eu dei o link, hoje eu vou dar o link de novo. Aliás, eu fiquei super feliz, um amigo me disse que ele usou um desses videozinhos que era baseado numa animação do Washington Post, numa aula de ciências da filha. Olha, fiquei super feliz, né? Fico super feliz quando a gente consegue, sei lá, traduzir ou expressar de uma maneira mais acessível coisas que, de repente, nem todo mundo tem repertório. Né? Quando todo mundo fala, vamos achatar a curva, cara, quem disse que todo mundo consegue entender uma curva? Né? Então, a hora que a gente tenta traduzir isso de uma maneira um pouco mais fácil, né, um pouco mais democrática, e a gente consegue, é uma super alegria. E tem uma ideia aqui, são cineastas, se não me engano, italianos, que eu acho simplesmente primorosa. A questão é a seguinte, vou fazer uma introdução. Eu sempre brinquei que se você quiser, existe a máquina do tempo, e a máquina do tempo chama avião. Né, se você quiser saber como é que é o século 22, você viaja para um certo lugar. Se você quiser saber como era o século 16, você viaja para outro lugar. E se você quiser saber como era o século 8, se quiser, viaja para lá, mas não me convide. Né? Então, assim, é realmente o mundo, né, não necessariamente o futuro chega da mesma maneira para todo mundo ou chega ao mesmo tempo. Né? Aliás, vou fazer aqui uma homenagem, uma figura que sempre foi muito importante do ponto de vista intelectual para mim, que foi Milor Fernandes, falecido, e ele tinha uma frase sensacional que falava o seguinte: no Brasil, o passado não passa. Né? É isso, a gente está sempre chafurdando no nosso legado. Bom, deixa para lá. Mas a questão é a seguinte, máquinas do tempo, certo? O que acontece? O vírus está se expandindo pelo mundo e a expansão dele vai... imagina, sabe aquelas brincadeiras de dominó, que você bota um monte de dominózinho de pé, você derruba o primeiro, depois ele vai caindo, né? Um derruba o outro, que derruba o outro, que derruba o outro. Cara, tem gente que adora, inclusive, assistir vídeo disso, os caras montam aquele, nossa, um império em dominó, depois dá o toque no primeiro, aí você fica assistindo aquilo cair em câmera lenta. De uma certa maneira, o que está acontecendo é um efeito dominó. Alguns países caíram primeiro, outros cairão na sequência. Mas uma coisa que eu quero deixar muito clara, e que é por isso que eu fiz os videozinhos, é que, infelizmente, a mecânica disso não tem o que fazer. Né? Ou tem o que fazer. A gente pode tentar controlar, a gente pode se isolar, porque simplesmente a maneira como o vírus funciona, a maneira como o vírus se propaga, é uma engrenagem, é uma máquina, né? É uma máquina implacável. Não adianta achar que não vai acontecer, não adianta achar que alguém vai... Não, ele sim, é um trator. Né? A questão é como é que a gente faz com que essa engrenagem funcione pior, ou que a gente, sei lá, ralente ou torna essa engrenagem menos eficiente. Se a gente não fizer nada, é realmente um efeito dominó. É um trator passando e não tem o que fazer, você pode acreditar no que você quiser, você pode ser loiro e lindo, mas se a gente não fizer nada, a matemática disso é implacável, tá bom? E aí o que acontece? A gente não foi feito para esse tipo de situação. O nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração não foi feito para esse tipo de cenário. A gente não consegue lidar bem, a gente não consegue processar bem mudanças desse tipo, essas mudanças que são implacáveis, essas mudanças que se aceleram, essas mudanças que são muito rápidas. A gente foi construído para cenários de estabilidade. Então, não é de se espantar que, né, a grande maioria de nós, a não ser quem teve algum tipo de formação diferente, mas que a grande maioria de nós, realmente numa hora dessas não reaja da forma correta, que a gente vá acreditar que não vai acontecer, o quintão, sei lá, realmente é só você prestar atenção nas reações, né? Eu lembro que um dos episódios do Radinho mais assertivos, mais fortes, mais incisivos sobre o coronavírus, foi justamente num dia em que um amigo meu falou: "Mas isso não é normal, o que está acontecendo não é normal." Lamento, mas é normal. É normal e era previsível. Eu vou dar link aqui para vocês, inclusive, em 2014, ou seja, faz 6 anos, Bill Gates foi até o TED. Vamos lembrar que o Bill Gates é o homem mais rico do mundo e ele faz um bom tempo já, ele tem dedicado o seu tempo e a sua fortuna para combater aqueles problemas que ninguém quer combater. Tipo propagação de doenças, tipo educação na África, malária. Bom, o cara está lá botando o dinheiro dele nisso. Aliás, recentemente ele saiu do conselho da Microsoft, ele ainda estava no conselho da Microsoft. Olha, agora eu quero me dedicar mais ainda. Olha só, se você fosse o cara mais rico do mundo, você ia ficar num iate, né, cheio de beldades, né, tomando champanhe o dia inteiro. Não, o Bill Gates abriu mão, né, de uma série de privilégios e está aí tentando ajudar, né, em problemas, justamente os problemas que ninguém quer encarar, né, que não são comercialmente interessantes, sei lá eu. E em 2014, ele foi no TED, que é aquele evento lá, né, que faz aquelas palestras maravilhosas, e fez uma palestra em 2014 dizendo o seguinte: olha, tem uma crise iminente, e a gente não está se preparando. Essa crise não é uma guerra. Essa crise é uma pandemia, e na época, 6 anos atrás, ele já menciona coronavírus. Não esse novo, porque ele não conhecia, ninguém conhecia, mas um coronavírus genérico. E aí ele fala: olha, o que que vai acontecer? A pandemia vai se espalhar se a gente não fizer nada a respeito, a gente vai ter um prejuízo de trilhões de dólares, vai ser um horror, a menos que a gente comece a se preparar, que a gente se estruture. Vale a pena assistir, sobretudo porque ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Então, eu estou fazendo uma volta danada para falar dos italianos, tá? Mas eu vou chegar lá. Então, vou compartilhar com vocês uma história que, na verdade, é uma história que tem 2.500 anos ou mais, tá bom? É a história da Cassandra. Mitologia grega é uma. Aliás, eu não vou dizer aqui que eu sou o rei da mitologia grega, porque é história demais. É simplesmente história demais. A minha cabeça não armazena tanta história. Eu estava ouvindo uma série, que era um livro sobre mitologia grega. Cara, é surreal. Eu não sei como é que os caras inventaram tanta história. Mas de uma dessas histórias eu me lembro, que é a história da Cassandra. Em inglês existe a expressão: ah, não seja uma Cassandra, a Cassandra, don't be such a Cassandra. Por que que alguém fala não seja uma Cassandra? Porque a Cassandra foi amaldiçoada. A Cassandra, eu não lembro muito bem, era alguma coisa com algum rei de Troia, eu não sei qual era a história, mas era uma princesa, alguém de uma família aristocrática, etc. e tal, que foi para um templo, né, um templo religioso, ser uma das virgens vestais. Ela estava lá no templo, feliz e contente, né, fazendo o seu papel religioso, e o Apolo, né, o Apolo que não podia ver um rabo de saia, viu a moça, chegou lá e passou um lero na moça. A moça, não quis saber. Ele insistiu, insistiu, ele estava de qualquer maneira tentando pegar a moça ali. A moça, né, não deu bola. E o que acontece? Ele jogou uma maldição. Ah, é? Você não quer ficar comigo? Então eu vou te amaldiçoar. Você vai ser capaz de prever o futuro, sobretudo as desgraças. Você vai ser capaz de enxergar todas as desgraças que vão acontecer. Mas, agora vem, isso já é uma maldição horrível, né? A segunda parte é pior: ninguém vai acreditar em você. E aí, logo, aí vem a história da Cassandra, coitada. Ela ficou vendo tudo, a guerra de Troia, mas ninguém levou a Cassandra a sério. E essa é a maldição de Cassandra. Na verdade, eu acho que esse mito grego não fala tanto de sei lá, uma moça bonitinha, né? Bonitinha e pacata e pudica. Né, mas fala muito da humanidade. A questão é: você pode mostrar a profecia que você quiser, as pessoas não vão dar bola. Simples assim. Né? O mito de Cassandra fala sobre nós mesmos. Nós somos incapazes de perceber, né, natureza humana, e foi isso que aconteceu com a gente. Pensando tu, em tudo isso, né, pensando em tudo isso, vamos voltar para o vídeo bacana dos italianos. Esse cineasta italiano pediu para várias pessoas que estão em casa, trancados, passando um perrengue horroroso, Na Itália a situação é dramática, os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre. A Itália realmente está numa situação muito ruim. Mas o que acontece? Ele chegou, gente, ó, vamos fazer o seguinte, se você pudesse voltar no tempo, voltar 10 dias, né? Volta 10 dias para trás, o que que você diria para você mesmo? Por que que ele está fazendo isso? Porque 10 dias antes, os italianos não levaram nada a sério. Há 10 dias antes, os italianos acharam que isso era uma fantasia, como disse Bolsonaro, o irresponsável. Né? Os italianos acharam que daria para levar a vida normalmente, onde já se viu, imagina ainda mais aqui no norte da Itália, Milão, maravilhoso, a moda, a civilização, a elegância. Pois bem, 10 dias depois, a vida é um filme de horror. Né? Então ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, pega o celular e grava uma mensagem para você mesmo 10 dias antes. E o vídeo é isso, é uma mensagem para eles mesmos 10 dias antes. Bom, mas se for agora não adianta mais, porque agora, já, como diria Luiz de Camões, Inês é morta, né? Agora, puxa vida, agora já... Mas acontece o seguinte, lembra que eu te falei que se você quiser viajar no tempo, você pega um avião? Pois bem, a maior parte dos países são a Itália 10 dias atrás. Ok? O que está acontecendo agora com a Itália vai acontecer nos outros países, inclusive nós, em 10 dias. Tá? Então a gente está tendo o privilégio de uma viagem, é como se viesse alguém do futuro falar para você. Então é isso, esse vídeo são pessoas do nosso futuro mostrando para a gente o quanto elas foram ingênuas, o quanto elas foram, sei lá, otimistas, o quanto elas foram, não sei, cegas. Né? Então, assistam ao vídeo, eu sei que o vídeo está em italiano com legenda em inglês, não é a coisa mais acessível do mundo, mas a ideia é sensacional. Eu assisti só metade e comecei a chorar, então tá bom, eu não assisti ele inteiro, não sei como é que acaba, eu vou assistir mais tarde com um pouco mais de calma, afinal eu tinha que gravar o radinho, não ia chegar aqui com a voz embargada. Então tá aí, 10 dias, tá bom? Eles são nós amanhã. Né? Eles são nós daqui a 10 dias. A gente está achando aqui que está tudo bem, daqui a pouco a gente vai estar colhendo os frutos de quem for, né? De todos nós que fomos desligados. O que mais que eu tenho para compartilhar com vocês? Muito interessante, antes vou fazer uma introdução aqui, a gente está vendo, na verdade, países desenvolvidos padecendo, tá bom? Agora, o que acontece se esse rolo compressor, se essa matemática cruel do coronavírus chega num país como, sei lá, num país africano que não tem infraestrutura nenhuma, ou chega nesses países do Oriente Médio que estão em guerra, que têm refugiados, que as pessoas não têm para onde ir, em que os hospitais foram bombardeados, o que vai acontecer? E vai acontecer. Vai, não é que e, não é se, vai, é só uma questão de tempo, é efeito dominó. Então, olha aqui que interessante, falando em bilionários, né? O Jack Ma, que é aquele bilionário chinês do Alibaba, ele está doando para a África máscaras e kits de teste, tá bom? Máscaras e kits de teste, porque a hora que esse negócio chegar lá, não vai ser bonito, tá bom? Tem uma outra notícia curiosa, as grandes plataformas, né? Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, YouTube, Reddit, etc. e tal, fizeram um manifesto, né? Fizeram ali um documento conjunto demonstrando que eles estão preocupados com essa zona toda e que eles estão, em princípio, né, vão ajudar, tem lá um manifesto, né? Já é um gesto bonito e agora sou eu falando, exceto pelo fato que realmente a contribuição que esses caras deram até hoje para a desinformação é brutal. E se o Facebook fosse desligado agora, instantaneamente, acho que o mundo era um lugar melhor. Porque agora, de novo, sou eu falando, não é esse artigo. O que me assusta hoje é que se você procurar por informação, a primeira coisa que você acha é lixo. A primeira coisa que você acha é lixo. Tanto os jornais quanto os veículos, sei lá, as instituições, elas até hoje não conseguiram estar presentes de uma maneira mais fácil, mais acessível. E o que acontece, por isso que elas estão perdendo de lavada para lixo. É lógico que tem gente bem intencionada, o Radinho está aqui, tem vários outros, tem influencers do bem, claro que tem, né? Mas acontece que, eu me lembro, eu fiz esse teste alguns dias atrás, eu fui procurar informação no YouTube sobre o coronavírus, eu achei um documentário dizendo que eram alienígenas. Né? Então, se o YouTube diz que o coronavírus... então, assim, realmente essas plataformas tem que realmente, né, dar a mão à palmatória, morder a língua e tudo mais. Tem uma notícia aqui que é meio, em princípio seria uma notícia menor, mas eu vou dar um contexto um pouco maior para elas, tá bom? É um artigo dizendo que, olha, um dos mecanismos que garante a segurança da internet está ameaçado. O que acontece? Eu não sabia, mas há um bom par de anos existe uma organização chamada Shadow Server. Shadow Server, que parece algum vilão do James Bond, mas não, esse é do bem. Shadow Server é uma organização que a Cisco, o Cisco é um fabricante colossal de equipamentos de tecnologia, de conectividade e tal. A Cisco, anos atrás, tinha bancado essa instituição, essa organização chamada Shadow Server para quê? Para ele que, nas sombras, eles ajudarem a tornar a internet mais segura. Então, o que acontece? Esse Shadow Server, ele identifica ataques, ele desvia ataques, ele desmobiliza ataques. Vamos nos lembrar, né, que assim como o coronavírus está fazendo um efeito dominó, no mundo digital também tem aí coisas viralizando que nem umas loucas. Então, eles tinham um trabalho ali, um trabalho discreto, né, mas que monstruoso. São 15 anos já. Eles estão dizendo o seguinte: todo santo dia, olha só, eles checam 4 bilhões de endereços de internet, né, pegam petabytes de informação, que é uma brutalidade. E eles estão dizendo o seguinte: que todo dia eles neutralizam 5 milhões de endereços de internet por dia, através de umas estratégias que eles chamam de honeypots, buraco sinkhole. Eles têm várias estratégias para quê? Para desarmar ataques em massa. E vocês estão vendo? 5 milhões por dia. Então, a escala desses ataques é contínua, é o dia inteiro, e esses caras estão tornando a internet mais segura. Adivinha o que aconteceu? A Cisco falou: bom, agora vocês estão por conta própria, vocês se virem. Então, eu vou dar uma olhada ali para ver se eu posso doar alguma coisa para os caras. Convido vocês também a apoiarem, porque são essas organizações que a gente não vê que fazem com que a internet seja menos insegura, né? Imagina, os caras estão. A quantidade de ataques a gente não tem ideia. Então, só para dar um pouco, agora que eu dei esse contexto, né, de que realmente existe gente ali que precisa de apoio para manter a internet mais segura. Tem duas notícias aqui dizendo que uma instituição americana, que é o centro, como é que chama? Vamos ver se eu acho o nome aqui. Chama HHS, que quer dizer Health and Human Services. É alguma organização governamental, né, alguma instituição governamental americana, que nessa hora do coronavírus, porra, é super importante para ajudar a organizar a resposta. Adivinha? Eles estão sendo atacados digitalmente. Por enquanto, dizem eles que tudo bem, por enquanto, dizem eles que estão segurando a onda. Mas eles estão desconfiando que isso seja inclusive um ataque estrangeiro. Agora, vamos pensar aqui. Cara, que coisa é surreal, né? A gente já está num momento muito difícil. Os Estados Unidos, por absoluta incompetência de mais um cretino que foi eleito de maneira inexplicável, né? Alguém que desacredita da ciência, alguém que inclusive usou o Twitter e as redes sociais para desacreditar essa história toda, é um criminoso, é uma negligência, o que o cara fez é horrível, né? Já como se não bastasse a situação super frágil que os Estados Unidos estão, eu vou dar o link aqui para uma outra notícia dizendo o seguinte: a Coreia está testando 20 mil pessoas por dia, tá bom? A Coreia é um país pequeno, 20 mil por dia. Os Estados Unidos, que em princípio são aquele colosso, 300 milhões de pessoas, não chegaram a testar 40 mil até hoje. Então, realmente, os Estados Unidos estão de calça curta e de quatro, né? Calça riada e de quatro. Realmente, os caras não estão numa posição boa e ainda por cima estão sofrendo ataques. Isso realmente parece um cenário de filme de horror, mas é o que está acontecendo. Aliás, falando em testes, isso é muito interessante porque vocês devem ter visto. Ontem, o diretor da Organização Mundial de Saúde falou: gente, pelo amor de Deus, vocês não podem parar de fazer testes. Os testes são muito importantes para a gente dimensionar, para a gente equacionar, para a gente entender essa história toda. Sem testes, a gente vai. É como se fosse um bombeiro apagando um incêndio de olho fechado, né? Por que que ele está dizendo isso? Não só porque países como os Estados Unidos não têm testes o suficiente, comeram bola por absoluta incompetência, né, negligência. O que acontece é que outros países estão dizendo: não, testar não é prioridade, a gente vai manter o isolamento social e a gente só vai testar em casos críticos. Um país desse é o Brasil, tá bom? Mas a questão é a seguinte: por que eles estão dizendo que é fundamental testar? Porque vamos lembrar de Singapura. Singapura foi um país que reagiu de maneira exemplar. Coreia do Sul, a mesma coisa. Na hora que você testa muita gente, quando você consegue identificar de que maneira o vírus está se propagando. E aí você consegue isolar. Não é só mandar ficar em casa, é realmente isolar. Porque quando você realmente isola, você para por ali, né? Não é pedir para todo mundo, olha, fique em casa e acreditar que vai dar tudo certo, que as pessoas vão colaborar. Não. As pessoas, por natureza, não estão preparadas para isso, ninguém vai levar a sério. O que esses caras fizeram foi isolamento dos casos mais críticos. Como que eles fizeram isso? Testando. O que que a gente está fazendo? A gente não está testando. O que, inclusive, motivou o meu quarto videozinho, que eu vou dar o link aqui para vocês, porque eu estava ouvindo um podcast que eu adoro, que chama More or Less, um podcast da BBC sobre números, né, do jornalismo. E a questão era a seguinte: números de casos, certo? Né? Como se não bastasse as pessoas não estarem testando, né, devidamente, o que acontece é que há países que talvez estejam mentindo. E aí eles começam a prestar atenção no Irã. O Irã, vamos nos lembrar, é um dos países que também está sendo devastado, né? Aí os caras falam: peraí, esses números do Irã estão muito baixos. E aí é muito interessante porque o programa entrevista dois especialistas, cada um com uma formação diferente, cada um num lugar diferente, que tentam adivinhar quais são os números reais do Irã. E eu vou contar a maneira que eles usaram, que é muito interessante. Uma delas eu usei no meu vídeo. É o seguinte: uma pessoa morreu. Ok. Uma pessoa morreu. Que conclusão que você pode tirar disso? E eu vou contar rapidamente. Se essa pessoa morreu de coronavírus, significa que ela foi infectada 3 semanas antes. Ok? Ok. 3 semanas atrás, né, ela foi infectada. Qual era a taxa de letalidade? Vamos supor que seja 1%. Vamos ser bonzinhos, 1%. Então, se ela foi infectada 3 semanas atrás, significa que ela era uma em 100. Então, 100 pessoas foram infectadas e só uma morreu. Tudo bem, ok? Então, lá atrás, 3 semanas antes, você tinha 100 pessoas infectadas. É isso que a gente consegue concluir. Se morreu um, você tinha 100, ok? Mas isso foi há 3 semanas. E o que acontece? Se ninguém fizer nada a respeito, o número de casos dobra a cada 3 dias, tá bom? Então, vamos imaginar, 3 semanas atrás. Eu vou contar aqui nos meus dedos. 3 semanas são 7 vezes 3 dias. Então, tá bom. No primeiro, no dia 1, você tinha 100 pessoas. No dia 4 você tinha 200, no dia 7 você tinha 400, no dia 14 você tinha 800, e assim vai. Não, estou fazendo errado, estou completamente errado, vamos lá. No dia 1 você tinha 100, no dia 4 você tinha 200, no dia 7, tem que ir de 3 em 3, certo? No dia 7, você tinha 400. No dia 10, você tinha 800. No dia 13, você tinha 1.600. No dia 16, você tinha 3.200. Vai fazendo a conta, quando chega no dia 21, 22, o infeliz que morreu, né, na verdade, a gente chega à conclusão que tem 25.600, acho que é isso, 25 mil e tanto, infectados, né? Opa, então se um cara morreu, quer dizer que tem mais 25 mil infectados, 1% disso vai morrer, que são o quê? 1% de 25 mil, 250 pessoas. Opa, então eles começam a fazer a conta ao contrário, porque o Irã não estava reportando os casos, o Irã reportou algumas mortes. Então, a partir do número de mortes, você consegue estimar quantos contaminados tem. Tá bom? Idem para a Inglaterra. Aliás, né, na Inglaterra também o número de casos não estava muito claro, mas as mortes não tem como disfarçar. Então você chega à conclusão que tem muito mais gente infectada do que a gente sabe. Por isso a questão dos testes. E aí, uma outra abordagem que eu achei interessante, de novo sobre o Irã, que está mentindo descaradamente. Aliás, parece que imagens de satélite estão mostrando covas coletivas sendo cavadas às pressas, deve ter muita gente morrendo, né? O que acontece? Um repórter falou o seguinte: puxa, eu vi na televisão que dois políticos iranianos tinham sido contaminados. Ele falou: poxa, tudo bem, eu sou um jornalista especializado em Oriente Médio, eu sabia o nome desses dois. Bom, aí ele falou: bom, peraí, qual é a probabilidade de que dois ministros iranianos, cujo nome eu sei, sejam contaminados. Aí ele começou a tentar fazer um exercício de probabilidades. Espera aí, quantos ministros são? Quantos eu sei o nome? Né? Pá, pá, pá. Aí quando você faz essa... Porque é muito improvável, né? É muito improvável que duas pessoas que você conheça tenham sido infectadas num país... Quantos milhões de pessoas tem no Irã? Bom, pois bem, ele também faz uma conta maluca de probabilidades. Eu vou dar o link aqui para quem gosta de matemática, para ouvir os caras conversando. E chega à conclusão que realmente os caras estão mentindo os números descaradamente. Tá bom? Descaradamente. Mas então vamos lá. Ok, muito obrigado. Agora vamos tentar mudar um pouquinho. Ah não, vale a pena aqui. Ontem eu comentei com bastante indignação de que o Trump teria dissolvido há quase 2 anos a parte do governo que cuida de pandemias. Por quê? Porque um funcionário veio a público e disse, ó, esse maluco dissolveu, a gente está despreparado. O que acontece agora tem uma resposta de um funcionário da Casa Branca dizendo que não é bem assim. Bom, tudo bem, né? Era de se esperar que alguém fosse tentar abafar. Bom, então não dá para saber muito bem. Eu vou dar o link para as duas histórias, tá bom? Vamos ver se de repente a gente não foi injusto. Voltando a essa história de infraestrutura de internet, né, de segurança, de ataques, uma das perguntas que muita gente se faz, bom, agora está todo mundo trabalhando remoto, até que ponto a internet aguenta? E olha que engraçado, não sei se, algum tempo atrás eu estava usando uma plataforma chamada Slack, é uma plataforma colaborativa que eu adorei, adoro, gosto muito. A Microsoft lançou um aparentemente melhor, eu nunca usei, chamado Teams, né, Teams em inglês. E acontece que ontem o bicho não aguentou e caiu. Então imagina, você está dependendo de uma solução colaborativa e ela cai. Né? Isso agora ainda mais com videoconferência, quanta banda é necessária para sustentar a videoconferência de todo mundo. Um personagem que sempre teve para mim um papel exemplar, super inspirador, tal, nessa coisa de jornalismo e também, né, de televisão, de mídia de massa, é o John Oliver, que é um inglês que mora nos Estados Unidos e tem um programa de humor. Se você não conhece, assine, eu vou dar o link, ele é sensacional, divertidíssimo, engraçado, debochado, mas ele, sobretudo, é muito sério, não só na escolha dos temas, mas na profundidade com que ele trata os temas. E ontem, foi uma surpresa, ele fez um episódio, porque é um programa de auditório, esses programas noturnos americanos são programas de auditório, eu mesmo já fui em um. Eu fui uma vez num programa de auditório do Dave Letterman em Nova York, foi uma honra para mim, eu adoro o Dave Letterman. Pois bem, o John Oliver é um desses. O que acontece? O prédio da CBS, onde é gravado isso, teve casos de coronavírus. Né? Então o prédio não tem mais ninguém trabalhando lá, você não pode mais fazer programa de auditório, então ele gravou o programa num estúdio super reduzido, com uma equipe mínima, sem fundo, o fundo é um fundo branco, parece que ele morreu, e sem aquelas risadas da plateia, o que é muito estranho, você está acostumado a ver as risadas da plateia, certo? Certo, então, só que não. Aliás, o Faustão continua fazendo o programa de auditório? Fica a pergunta, né? Bom, mas tudo bem. E aí ele faz um programa bastante severo, bastante duro, sobre a completa falta de noção do presidente Trump, aparece inclusive o Bolsonaro ali, né? Mas vale a pena assistir, mas o que é muito interessante é ver mesmo um comediante né, percebendo a gravidade do momento, né, e fazendo o seu trabalho para informar as pessoas. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem três histórias rápidas aqui. Eu não lembro se eu comentei com vocês, mas se não eu comento agora de novo, vocês me desculpem, eu estou ficando gagá. O que acontece? Isaac Newton, né, como se diz em inglês. O Isaac Newton, que é o cara, pô, né, as leis de Newton, força, massa vezes aceleração, né, inércia, etc. e tal, e a lei da gravitação universal, a maçã que caiu na cabeça, todo mundo sabe as histórias do Newton. Mas o que né, pouca gente sabe é que, na verdade, boa parte dessas descobertas foram feitas num momento parecido com esse. O que acontece? Em 1660 e poucos, a Londres, a Inglaterra, foi acometida por uma praga, uma grande praga. De novo, né, a história de morar em grandes cidades, tal, dá nisso, pragas. Pois bem, volta todo mundo para casa e ele vai para uma casa de campo, longe, né, dezenas de quilômetros de Londres, e fica lá estudando sozinho. Né? E ontem, eu comentei com vocês essa história, né, um professor de matemática vai até a casa do Newton E ele mostra, foi nessa casa que ele ficou, olha, está ali o jardim onde a maçã caiu na cabeça, olha lá a macieira, ele mostra essa zona toda. E ele mostra que o Newton, além de, né, nesse período de reclusão, de quarentena, além de ter feito várias descobertas, né, o cálculo, essa zona toda, ótica, né, as leis da ótica e tal, o cara também tinha calculado o pi com 20 casas depois da vírgula. Ok, tudo bem. Mas o que é mais curioso aqui é que, isso é uma questão interessante, o Newton também era um cara profundamente religioso e com uma certa queda para o ocultismo. Então, enquanto ele estava ali, né, em casa, trancado, ele também ficou fazendo pesquisas de alquimia, que é uma completa bobagem, né, tentando transformar as coisas em ouro, não conseguiu, e também fazendo previsões em cima da Bíblia. E o que acontece, ele está tentando ali ver a matemática da Bíblia para ver se ele fazia previsões sobre quando o mundo ia acabar. Não se preocupem, não é 2020, tá? Mas de qualquer maneira, eu tinha esquecido desse lado maluco do Newton, profundamente religioso e também meio místico, tal, eu achei engraçado. E falando nisso, vocês já viram a história dos manuscritos do Mar Morto? Isso deve aparecer no History Channel o dia inteiro, né? Manuscritos do Mar Morto. Para quem eu lembro a história mais ou menos de cabeça, a história que, sei lá, na década de 40, um pastor estava lá no meio do deserto, aí uma cabra, sei lá que diabo de bicho que o cara pastoreia, não sei, se perde, ele vai atrás do raio da cabra, e ele acha uma caverna, e nessa caverna ele acha vários vasos, né, sei lá, e dentro desses vasos tinha pergaminhos. Pergaminhos? Eram pergaminhos, acho que era pergaminho. E aí, o que acontece? Ele vê ali nos pergaminhos, o que diabo é isso e tal, isso eram manuscritos de uma seita judaica, os essênios, que tinham se refugiado no deserto. Então são textos, em princípio, do Velho Testamento, são partes da Bíblia que ninguém aproveitou porque estavam escondidas, tá bom? É como se fosse, rascunho da Bíblia. Eu não sei muito bem porque eu não sou uma pessoa religiosa. Mas eu sei que, eu acho que, se eu não me engano, em Israel tem um museu, né, que guarda esses manuscritos do Mar Morto, são importantíssimos e tal. Agora, imagina, para quem acredita, para quem é realmente crente, fiel, etc. e tal, isso é um tesouro. Então, um bilionário americano montou nos Estados Unidos um museu da Bíblia com vários manuscritos do Mar Morto que ele conseguiu comprar por aí. Adivinha? É tudo falso. Lamento informar, é tudo falso. Lá, 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 eu vou dar notícia aqui para vocês, vocês deem uma olhada. Alguém conseguiu bater a carteira do cara big time aqui com um manuscrito falso do Mar Morto. Tem uma notícia aqui que são... Bom, uma aqui, vamos lá. Vou dar essa notícia da previsão do fim do mundo, tá, do Newton. Vocês veem lá quando ele acha que o mundo vai acabar. O Estadão está com uma reportagem que é relativamente óbvia, mas vale a pena insistir, que já está provado que os maiores espalhadores de coronavírus, né, quem mais contribui para essa desgraceira, são justamente aqueles que não foram diagnosticados, que não têm sintomas. Está aí a importância do teste. O tonto acha que não tem sintoma nenhum, que ele não está contaminado, porque ele não foi testado, e ele sai contaminando todo mundo. Tá bom? De novo, a nossa incompetência natural para esse tipo de situação. A gente acha que está tudo bem. Não está, né? Não é porque a gente não vê que a coisa não existe, né? Vírus é uma prova disso. Agora, tem uma reportagem da BBC que eu acho que é muito bem feita, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com direitos humanos, o que é o seguinte, navios de todo tipo, cargueiros, petroleiros, o que acontece? Chega uma hora que esses navios, cara, tem que aposentar. O que você faz com isso? Estão muito velhos. E o que acontece, a gente não vê isso, mas esses navios são desmantelados e viram sucata, né? Porque tem um mercado aí de segunda mão desse metal. Esse metal tem valor. Ok, tudo bem, exceto pela maneira como isso é feito. Então a BBC vai para um lugar que tem um nome maluco. Onde é que é esse lugar? É um lugar no norte da Índia. Anlang, sei lá como é que chama. Como é que chama esse troço? Vou dar uma olhada aqui. Alang, tá bom? Eles até têm umas fotos do Google Earth. Eu vou dar uma olhada no Google Maps ali para ver se eu vejo também. Então, na verdade, essa cidade fica na costa da Índia e os navios são levados para lá, navios gigantes, plataformas petrolíferas. Só falta a estrela da morte do Darth Vader lá. Eles são arrastados até lá e uma vez que eles chegam lá, indianos, sem a menor preparação, sem a menor condição de segurança, sem equipamento nenhum, eles vão lá com sol, com aqueles maçaricos, né, cortando a chapa e desmantelando devagarinho a zona toda. Agora imagina, é uma coisa insana, né? Parece quando você, sei lá, um peixe cai no fundo do mar e vem um monte de criaturinhas e só sobra o esqueleto. Pois bem, é isso, você leva aquelas coisas colossais, que são esses navios, e aí um exército de pessoas malnutridas, acidentadas, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de proteção, intoxicadas, subpagas, né? É a coisa mais revoltante possível em termos de condições humanas, né? Eles desmontam esses navios e isso alimenta um mercado aí de sucata. Você fala, está reciclando. Está reciclando, mas, cara, primeiro, um impacto humano colossal, um impacto ambiental, toda a região está muito poluída de óleo, chumbo, ferro, está tudo super poluído. A produção de peixes na região caiu 75%. Aí você fala, pô, mas, né, ok, puxa, não sabia, reciclagem, o lado B da reciclagem, né? Por que que, né, mas isso não fica mal para as empresas? A questão é a seguinte, esses navios que vêm de todos os países, vêm de países bacanas, países limpinhos, né? Mas o que acontece? Para não ficar mal, esses navios, antes de irem para lá, eles são vendidos para um intermediário. Esse intermediário, ele compra o navio, ele muda o nome do navio para dificultar a identificação e ele coloca a bandeira de algum país que você nunca ouviu falar, aqueles países que não tem lei nem ordem, é a casa da sogra. Ele bota lá a bandeira da casa da sogra e aí manda para a Lang na Índia, tá bom? Justamente para despistar, para que essa história não respingue no país original. Uau, é uma história bastante impactante, vale a pena ver, tá bom? Vale a pena ver. Está muito bem feito, de novo, são aqueles problemas que a gente acaba não olhando, a gente acaba não vendo. E tem uma última notícia aqui, olha, aliás, um raríssimo fez uma pergunta aqui sobre expansão do universo, acho que eu vou deixar para amanhã, tá? Porque eu achei uma matéria muito legal da Quanta aqui, mas eu preciso olhar com um pouco mais de cuidado. Então, uma notícia do New York Times, que assim, como é que os Estados Unidos estão reagindo ao coronavírus? Comprando armas. Tá bom? Então a venda de armas está aumentando. Ou seja, uma pandemia é um bom negócio para os fabricantes de armas. Agora, imaginem como é que vai ficar. Parece um filme, né? Parece algum seriado ruim de apocalipse. Mas os caras estão comprando armas. É um país realmente muito singular. Ah, mas o que eu queria comentar com vocês, que eu acho que é uma matéria que é sempre oportuna, é uma matéria da BBC que chama Como Argumentar com um Racista. Racista. 5 mitos desmontados. Aí, aqui. Primeiro mito, que o DNA de gente branca e o de gente negra, ou de qualquer outra etnia, é muito diferente. A questão é, não. Não é. Tá bom? Na verdade, se você pegar africanos, o DNA dos caras é mais diferente entre si do que ele é diferente de um japonês ou de um europeu. Então, assim, desculpa, não é porque a cor da pele é diferente que o DNA é diferente. Não. A variação do DNA, primeiro, a base comum é gigante. As diferenças entre pessoas é uma parte muito ínfima do DNA. Grande parte do DNA da gente é absolutamente idêntico, né? E mesmo assim, dentro do que a gente consideraria etnias, a variação é gigante, né? Maior do que entre etnias. Então, esquece, a questão do DNA é besteira. Segundo mito, pureza racial. E aí, meu caro, desculpa, não tem pureza racial. Primeiro, viemos todos dos mesmos ascendentes, nossos antepassados são os mesmos, que aliás estavam na África. E desde então é uma suruba permanente, tem Neandertal no meio, todo mundo aí está pegando todo mundo faz tempo. Então é impossível você conceber que existe alguma coisa de pureza racial, a não ser que você feche os olhos, ou a não ser que você não volte no tempo mais do que duas gerações. Isso é absoluta besteira. E esse papo, terceiro mito, Alemanha para os alemães, Turquia para os turcos, o que também é um delírio, porque quando você pensa a Alemanha como país existe há quanto tempo? Né? A Turquia como país existe há quanto tempo? Cara, não faz tanto tempo assim. A Turquia não existe há milhões de anos, nem há milhares de anos. A Turquia vem do Império Otomano, que acabou na Primeira Guerra Mundial, tem 100 anos. A Alemanha só se consolidou no final do século XIX, não tem 200 anos. Né? Então, bom, mais uma besteira. Quarto, qual é o quarto aqui? É um teste de genealogia pode mostrar que você é 100% branco. Besteira, eles dizem isso porque tem muita gente dessa coisa de supremacia racial tentando mostrar geneticamente que ele é 100% branco. A questão é, mesmo que, vamos supor, você consegue provar que três gerações para trás, você não tem, você só tem, sei lá, gente de um certo lugar no teu sangue, no teu DNA. Acontece que se você tem um antepassado de uma outra etnia 5, 6, 7, 8 gerações atrás, isso não dá mais para reconhecer, o teste não percebe, o teste não vai tão para trás assim. Então é perfeitamente possível que um alemão tenha sangue judeu, né, que o japonês tenha, é perfeitamente possível. Então teste é uma absoluta besteira. E aí ele fala também aqui de olha, negros são melhores em corrida do que gente branca. E aí, aparentemente, o argumento em favor dessa superioridade negra é uma questão genética e que realmente parece que prepondera, né, na população negra, prepondera um gene que favorece a corrida. Mas, na verdade, prepondera até a página 3. É um gene que está presente em 96% de quem é negro e 80% de quem é branco. Então, não é que um tem, o outro não tem. Alguns têm, alguns... Muito interessante, ou seja, a base... científica, a base histórica, a base antropológica é completamente furada. Quem é racista porque é sacana e porque é um imbecil e porque a coisa absolutamente não tem nenhuma procedência. Caríssimos, eu acho que eu vou deixar o resto para amanhã. Provavelmente, eu estou percebendo que os números do radinho estão mudando um pouco, porque eu acho que muita gente devia ouvir podcasts no trânsito, muita gente não está no trânsito, deve estar em casa. Né? Então vai ser interessante ver como é que podcasts se comportam, né? São consumidos nessa etapa doméstica. Eu vou reiterar, aqui em casa está todo mundo de home office, dispensamos, pagando, né? Faxineira, jardineira, etc. E estamos aqui colaborando, cozinhando em casa, quietinhos, está muito romântico, está tudo muito bem. Estamos lidando, sim, com familiares que são teimosos, sobretudo familiares idosos, que são os mais frágeis, e é muito difícil, e é por isso que eu tento criar conteúdos que sejam um pouco mais palatáveis. Vamos ver se eu consigo bolar mais alguma coisa. Eu vou dar o link para tudo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço virtual e é isso aí. Até amanhã.